Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Bruno Gomes Fonte Boa.
E se você quiser fazer como o Bruno e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Eu não acredito que exista uma estratégia que pode ser bastante eficiente para agilizar a criação de políticas públicas. Existe sim, é o chamado advocacy. Sem tradução literal para o português, o advocacy é uma prática política para pressionar e influenciar o sistema político a alocar recursos e criar leis que beneficiem a sociedade como um todo. E não se trata de lobby, aquela pressão de grupos organizados em favor de causas e interesses específicos. Para compreender a diferença entre advocacy e lobby, conversamos com quem entende do assunto. Nesse bate-papo, também tentamos entender por que as empresas estão olhando com muita atenção para a advocacy. Seria esse um caminho importante para criar políticas internas que considerem a diversidade racial e de gênero? Outra pergunta: o que o advocacy tem a ver com accountability? A tal da prestação de contas com a sociedade que as empresas estão correndo atrás para entender? As respostas para essas e outras perguntas você encontra nesse episódio. Vem aprender com a gente! O Eu Não Acredito Advocacy vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Tem muita empresa que se posiciona dentro de uma política pública para ganhar os louros.
E também do professor Mauri.
Ainda não ficou claro para mim se advocacy é uma função ou é uma profissão ou uma ferramenta.
Com a participação de Kelly Quirino.
O menino que tá lutando agora pra comprar o pão, trabalhando aí, entregando iFood, ele não tem tempo de fazer advocacy, ele tá lutando pra sobreviver.
Os links pro site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri, vamos falar de advocacy.
Cara, tema importantíssimo. Para você que tá aí do outro lado, pare e preste atenção em cada uma das palavras que a Kelly tá trazendo para esse episódio. É o tipo de episódio que você tem que compartilhar com todo mundo.
Eu não tinha ideia do que era advocacy e foi um tema surpreendente. Presta atenção, se segura na cadeira que esse Eu Não Acredito tá imperdível.
Quero aproveitar que estamos aqui, seu Tato Tarkan, para convidar nossos queridos ouvintes a nos seguir lá no YouTube. É isso aí, temos bastante conteúdo também no YouTube. Inclusive, alguns dos nossos podcasts são gravados lá no YouTube ao vivo com a participação do público.
E a gente está fazendo várias lives por semana, trocando ideia com a galera, interagindo, falando em vários assuntos da hora. Inclusive, Mauri, trazendo a galera das antigas, tava sentindo falta da gente falar mais de entretenimento. Tamo falando lá.
É isso aí. Então vai lá em youtube.com/redegeek, se inscreve no canal, clica na sinetinha pra ser notificado quando a live vai começar, quando a gravação do seu conteúdo predileto for começar.
Mauri virou youtuber, aponta pra baixo e fala assim: ah, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho pra ser notificado e dar um joinha aí pra fortalecer. Eu acho muito engraçado, fortalecer aí.
É isso aí, cavalaria. Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
Em 7 de agosto de 2009, o Brasil voltou os olhos para São Paulo. O Estado publicava a Lei Antifumo, que desde então proíbe cigarros e afins em ambientes fechados de uso coletivo, como bares, restaurantes, casas noturnas e outros estabelecimentos comerciais. Em pouco tempo, diferentes cidades e estados do país seguiram São Paulo e implementaram a legislação. E finalmente, em 3 de dezembro de 2012, a lei antifumo entrou em vigor em todo o país. Você deve se lembrar da primeira noite em que voltou para casa de algum bar ou balada e se deu conta de que não estava cheirando cigarro do cabelo à meia do pé. O que você possivelmente não se lembra é do trabalho de advocacy que as diferentes instituições antifumo fizeram para que a política pública fosse criada em São Paulo. À frente do movimento, a ACT, Aliança de Controle do Tabagismo, desenvolveu inclusive um plano de advocacy com base na experiência que tiveram na época. A metodologia está disponível no site actbr.org.br na aba Advocacy. Vinculado ao gráfico que traz o passo a passo para quem quer fazer advocacy, está um vídeo com a fala da Paula Jones, diretora executiva da ACT. Paula explica, abre aspas. A gente oferece o compartilhamento dessa experiência que a gente teve. A gente organizou ela numa metodologia para organizações que trabalham com interesse público. E é importante frisar que a gente foca em princípios e em valores, que a gente não faz advocacy para qualquer coisa. A gente precisa acreditar naquilo que a gente faz. E a gente precisa, acima de tudo, acreditar que aquilo que a gente está fazendo é uma coisa que vai beneficiar o todo da população e não o interesse particular de um único setor. Então tem esse viés que a gente faz que é diferente do lobby, que é para a promoção do interesse público coletivo. Fecha aspas. Da próxima vez que você for num bar e lembrar que aquela névoa de fumaça não existe mais para te incomodar e prejudicar seus pulmões, agradeça a galera do Advocacy. Eles, que trabalharam duro para a criação da lei antifumo, merecem, no mínimo, um brinde de agradecimento.
Professor Mauri, nós vamos falar sobre advocacy.
Cara, acho que eu não sei nem falar essa palavra.
E honestamente, eu não conheço nada sobre o assunto. Eu tô aqui pra aprender.
É isso aí. Por isso nós trouxemos aqui a Kelly Quirino. Kelly, é um prazer ter você aqui no Eu Não Acredito.
Obrigada, Mauri. Obrigada, Tato. Gostei do convite. É uma palavra que não é muito conhecida, né? Advocacy. Mas vai ser uma oportunidade para a gente trocar ideia, explicar um pouco o que significa. E espero que seja um espaço bem produtivo e esclarecedor para todo mundo que vai nos acompanhar.
Com certeza. Mas, Kelly, se o pessoal aqui que está acompanhando Eu Não Acredito quiser te conhecer um pouco mais, quiser te seguir, tem alguma rede social, como que o pessoal pode conhecer mais seu trabalho?
Tem sim, pode me procurar, Instagram, @ Kelly Quirino, podem me adicionar, me mandar direct, tô à disposição, podem me contratar também, aceito propostas, então pode me procurar, @ Kelly Quirino, vocês podem me contatar pelo Instagram, obrigada.
Link tá tudo aqui no post. Então eu já começo, Kelly, querendo entender como você chegou, né? Qual é a sua trajetória pra você conseguir vir aqui falar com a gente, falar sobre advocacy, dá um resuminho aí pra gente.
Então, eu sou Kelly Quirino, eu sou jornalista de formação, eu comecei a estudar relações raciais dentro da graduação em 2004, quando eu estava aí na Unesp de Bauru, e aí a partir de eu começar a pesquisar sobre relações raciais, eu começo a ter contato com o movimento negro, e aí por ter contato com os movimentos sociais, eu começo até a fazer advocacy antes de saber o que era o conceito. Ah. Eu começo a atuar dentro do movimento, e aí com a minha atuação não só no movimento negro, mas também no movimento do direito à comunicação, eu começo a estudar literatura e aí eu vou entender um pouquinho mais lá na frente, né, 2013, 14, o que, que é conceito de advocacy. Então, assim, eu atuo por 10 anos dentro do movimento social para depois entender conceitualmente o que significava advocacy. E aí a minha trajetória é um pouco essa, assim, eu tenho uma trajetória de acadêmica, pesquisadora e também de ativista em movimento social. Esse pool aí me ajuda a ter uma bagagem, tanto na perspectiva teórica, quanto também na perspectiva prática, né, de atuação dentro dos movimentos sociais. Assim, né? Hoje eu também leciono, né, sou professora, então temos aí uma pessoa bem versátil que atua em vários campos de batalha, atuo na defesa, crio a jogada e faço o lance do gol.
É isso aí, né, sensacional, sensacional. Você relacionou aí o advocacy com o movimento social, né, mas qual que é essa relação entre o advocacy e o movimento social, ou, sei, a ONG, ou até mesmo essas batalhas raciais, né, que a gente acaba enfrentando?
Então, Então, o conceito de advocacy, né? O advocacy significa a gente pautar questões, pautar ações, pautar direitos diante de instituições. Que pode ser instituições públicas, quanto pode ser outras instituições não governamentais. Não precisa necessariamente ser instituições públicas. Mas qual que é o objetivo do advocacy? É a gente pautar questões para a sociedade, né? Então, por isso que eu falo que eu começo primeiro a atuar pautando a questão das relações raciais e depois eu vou descobrir o que é. Porque o advocacy, ele pauta e ele mobiliza para que o assunto fique circulando na sociedade. Então, por exemplo, na questão racial, no primeiro momento, a gente pautou a questão, por exemplo, das cotas, das ações afirmativas. Certo. Né? Então, as ações afirmativas, movimento negro, pauta no Brasil desde o final dos anos 70, até que em 2003, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cria a primeira política de ação afirmativa, que são as cotas no ingresso do vestibular. Então, assim, o movimento negro faz um advocacy por 20 anos, né? Que é pautar em congresso, que é pautar no jornalismo, que é pautar na sociedade, que é pautar no Estado, até que se crie uma política pública. Então, o objetivo do advocacy é isso, apresentar aquela reivindicação e mobilizar a sociedade, entes do Estado, entes de organizações, para que o assunto fique em debate até que seja criado uma ação interventiva. E aí isso pode ser, eu tô dando um exemplo da questão racial, sim, mas a gente pode ter qualquer assunto, questão ambiental se faz um advocacy, por exemplo, as políticas de gênero a gente tem advocacy, as políticas em relação, por exemplo, ao sistema habitacional, qualquer assunto de importância para a sociedade, a gente pode fazer advocacy.
Mas aí então, qual que é a diferença entre o advocacy e a militância, por exemplo? Porque os dois estão pautando uma questão social, por exemplo.
É que a militância não necessariamente está vinculada a uma instituição. O movimento social, ele tem autonomia.
Perfeito.
O advocacy é você mobilizar e aí também tem incidência nas instituições. A militância não necessariamente está vinculada à instituição, né? Ela tem vida própria, né? Movimento LGBTQIA+, movimento negro, movimento ambiental tem vida própria. Agora, por exemplo, quando o Greenpeace começa a fazer uma ação em combate à morte das baleias, aí ele faz incidência, por exemplo, no legislativo, faz incidência na ONU, isso é advocacy, ele tá fazendo advocacy.
Ah, entendi. Então, não sei se vai ser a palavra certa que eu vou usar, e aí você, por favor, me corrija, tá, Kelly? A ideia é justamente a gente aprender dentro desse conceito. Mas você, de certa maneira, a partir do momento que você está fazendo o advocacy, você está tendo um olhar social, você entende que existe uma deficiência social ali, uma dificuldade, e aí você burocratiza essa informação para conseguir levar isso para instituições, pode ser particulares ou do Estado, para tentar, a partir disso, solucionar esse problema.
Exatamente, exatamente. Você passa a mobilizar as instituições com o objetivo de solucionar aquele problema, né? A militância, geralmente, Mauri e Tato, tem a capacidade de acender o fogo, entendeu?
Sim.
Uma coisa que para a sociedade não estava sendo visibilizada, a militância dá luz, entendeu? Então, a militância que dá luz à violência contra a mulher, a militância que dá luz para a questão ambiental, a militância que dá luz à questão racial. Mas na hora da gente criar política pública como forma de erradicar esses problemas, a gente precisa fazer uma advocacy, porque não é de uma hora para outra que a gente construiu uma Maria da Penha, por exemplo.
Certo.
São vários anos das mulheres falando violência contra a mulher, violência contra a mulher, né? Primeiro nos anos 80 criou as delegacias das mulheres, até que a gente criou a Lei da Maria da Penha no começo dos anos 2000. Então a militância ajuda, né, a dar luz, e depois pessoas também da militância, porque não é todo mundo da militância que tem perfil da advocacy, começa a fazer incidência, começa a pautar as instituições, até que chega um determinado momento, há um amadurecimento da pauta diante das instituições, e aí a gente cria uma política pública para resolver aquela questão.
É, e da mesma forma que existem várias dessas pautas que são extremamente importantes para a sociedade, que estão sendo levadas pela advocacy para as mídias e para o debate público e tudo mais, Mas essa ferramenta também não é utilizada do outro lado pela galera que quer perverter o sistema, os lobistas. Sim. Como que funciona essa balança aí, né?
É. Você tá certo, Tato. É que quando a gente fala de movimento social, a gente fala disso, né? Da galera militante, do jovem, da mulher. Geralmente alguém do grupo historicamente excluído, né?
Sim.
Um grupo historicamente excluído que tá vulnerabilizado já por conta daquela condição, ele começa a fazer advocacy pra tentar solucionar. E por outro lado, você tem os lobistas, que os lobistas também fazem isso dentro das instituições. Agora, uma grande diferença que a gente pode falar em relação aos lobistas e os movimentos sociais é que de um lado você tem dinheiro, do outro você não tem, né? É sobre isto. Os movimentos sociais, e aí a gente pode ir pra segunda parte, eles contam muito com a mobilização da sociedade civil organizada para ajudar a financiar isso, né? Diferente dos lobistas, que geralmente os lobistas têm grandes empresários por trás, têm pessoas interessadas, porque os lobistas também fazem essa incidência no legislativo, por exemplo, para criar leis que os favoreçam, uhum. Entendeu? Então, isso também acontece. Só que o advocacy, ele tem uma perspectiva da política pública. Em compensação, o lobby tem muito a ver com interesses do mercado, né? Então, a gente não usa o advocacy para falar dessa perspectiva do lobby, porque é uma perspectiva mais mercadológica, interesses políticos, muitas vezes até escusos, diferente do advocacy, porque o advocacy, na realidade, tem o objetivo de sanar problemas realmente de toda a sociedade, né? É interessante erradicar o racismo, é interessante, sim, erradicar a violência contra a mulher, porque toda a sociedade se beneficia disso, diferente do lobby, né? Quando eu estou fazendo lobby, por exemplo, para reduzir, sei lá, o IPI da indústria automobilística, quem que eu tô beneficiando? Quem é dono de fábrica de carro, né?
Sim. Uhum. Tô fazendo essas perguntas, às vezes pode ser mais capciosas aí, mas a minha ideia é realmente pra entender melhor e pra deixar claro na minha cabeça a diferenciação de como funciona, tá? Eu não quero ser babaca. Eu não quero ser um babaca. Não é que eu não quero parecer um babaca, não quero ser um babaca. São coisas completamente diferentes. Gente que não parece babaca e que é babaca.
É, que às vezes pode parecer que você tá tentando defender um lado.
Não tô defendendo nada. Mas, por exemplo, não existem causas aonde advocacy e lobby acabam se encontrando em algum aspecto? Vou lá. Por exemplo, legalização da maconha ou, por exemplo, a descriminalização da maconha de alguma forma. Porque a gente sabe, quem mais se fode por conta da criminalização da maconha é o jovem preto das comunidades. Assim, tipo, se eu for pego com 1 quilo de maconha dentro do meu bolso...
O peso
e a medida entre a percepção da polícia, na grande maior parte dos casos, contra um cara preto de comunidade é diferente. E essa galera se fode por conta disso. Então, eu imagino que exista um movimento de advocacy pra legalização ou descriminalização das drogas. E, ao mesmo tempo, tem uma galera que tá vendo um puta potencial de mercado, porque tá vendo o cânhamo desde da indústria têxtil, até mesmo a galera que trabalha com maconha medicinal e maconha de uso recreativo, que vê na gringa o negócio dando mó grana, falando que o Brasil poderia ser um grande exportador de maconha e mercado pro mundo inteiro, e também tá fazendo lobby pra isso. Então, assim, tá errado a minha perspectiva de que às vezes dá pra se encontrar ali no meio de...
Tem algumas pautas que dá pra se encontrar, sim, com certeza. Por exemplo, esse exemplo que você fala da maconha, tem um lobby, por exemplo, da indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica tem muito dinheiro. Uhum. Então isso pode realmente ocorrer. Só que são várias forças nessa perspectiva do jogo político. Não é só o lobby da indústria, por exemplo, que no caso farmacêutica, e da galera lá da juventude, que é a favor da descriminalização por conta da violência. Né?
Sim,
do jovem preto periférico, né? Você aí, por isso que é uma arena, né? O Habermas é um sociólogo da Escola de Frankfurt, ele fala da arena pública, né? O espaço público, né? Em sociedades complexas como a nossa, acaba sendo a mídia, né? Você tem dentro dessa arena pública vários atores sociais. A mídia é uma delas, as igrejas, né? Os deputados mais conservadores, né? Então, quando a gente está falando disso, são várias pessoas que fazem lobby ou advocacy. Por exemplo, se você coloca a questão da maconha, vai vir o argumento da criminalização e da morte desses homens, né?
Sim.
Mas por outro lado, vai o argumento da igreja que fala, ah, mas é a entrada, por exemplo, de drogas mais pesadas, uhum, né? Então impede disso. Você tem uma corrente também da área da saúde que faz um lobby que fala, ah, não, não pode, porque senão pode trazer outras doenças psíquicas e pode ser muito caro pro Estado, né? Porque a gente tem o SUS. Então, assim, é uma arena com muitas disputas. Por isso que até pra criar uma política demora anos, não é de uma hora pra outra. Uhum. A gente demora 15, 20 anos, porque a gente tem essas disputas, né? Dentro do espaço político, no espaço público.
Em setembro de 2021, a Magazine Luiza ganhou a mídia pelo segundo ano consecutivo por conta de seu programa de trainee com vagas exclusivas para pessoas negras. No ano anterior, o programa causou polêmica e foi associado à ideia de racismo reverso, conceito refutado por especialistas em debates públicos que repercutiram em vários jornais, revistas e perfis das redes sociais. Apesar da polêmica, o programa seguiu firme. Na primeira edição, foram mais de 22 mil inscrições e 19 pessoas contratadas. A iniciativa faz parte de um projeto da Magalu que busca aumentar a diversidade racial em cargos de liderança. No Brasil, segundo dados do IBGE, apenas 30% dos postos de chefia são ocupados por negros. Em 2020, a Magalu anunciou no Twitter que tinha, em seu quadro de funcionários, 53% de pretos e pardos. E apenas 16% deles ocupavam cargos de liderança. O post reforçou a importância do programa, abre aspas. Precisamos mudar esse cenário. Por isso, queremos desenvolver talentos negros como nossas futuras lideranças e ajudar a ampliar a voz da negritude no processo de digitalização no Brasil. Fecha aspas. No episódio do Eu Não Acredito sobre ética na cadeia produtiva, o caso Magalu também foi um dos nossos destaques. Não à toa. São poucos exemplos e muito ainda a ser feito. As ações afirmativas para combater desigualdades historicamente acumuladas ainda estão engatinhando nas empresas. Nesse quesito, a Magalu tem feito questão de dizer que foi uma das primeiras empresas no Brasil a dar os primeiros passos.
Ainda não ficou claro pra mim se advocacy é uma função ou é uma profissão ou uma ferramenta.
Eu sou tudo isso ao mesmo tempo.
Eu sou formado em advocacy, né?
O problema dos designers. Porque tem o designer que faz o design.
É isso aí.
Né? E podia chamar tudo desenhista.
É isso aí.
Mas tudo bem, a gente complica e tem gente que fala, nossa, que designer bonito. E nem tá falando do profissional. Então é confuso mesmo.
Então é uma ferramenta, é um método de se recorrer ou não? A pessoa é um profissional... Me esclarece isso, por gentileza.
Então, na realidade, ela é uma estratégia política, ela é uma prática política, que é essa questão que se usa realmente do convencimento do outro, né? Que seja uma instituição, que seja uma organização, etc. E aí você pode usar várias estratégias, entendeu?
Perfeito.
E não tem uma profissão para ser advocacy, não existe a profissão.
Certo.
Né? Você tem algumas formações que ajudam, né? Tá uma galera que formada ciências humanas e aí pode entrar sociologia, ciência política, direito, ajuda, né? Porque você tem que tem um poder aí de argumentação, de persuasão, mas não só, né? Se eu vou fazer um advocacy na perspectiva de, sei lá, por exemplo, a questão de Belo Monte, por exemplo, certo. Eu tenho ali engenheiros envolvidos, eu tenho, às vezes, geólogos, galera aí da metalurgia, de minério, etc. Então, pode vir gente dessa área também, com conhecimento técnico, para sustentar a argumentação legislação para convencer ou não, se a gente deve ou não construir, por exemplo, uma usina lá em Belo Monte ou não, entendeu? Então, assim, não tem uma profissão específica que forma você para ser advocacy, mas o teu conhecimento naquela área pode te ajudar para defender ou refutar, né? Porque a gente tá falando de defesa, ou a gente pode refutar também uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, a galera ambientalista, para refutar a construção, vai trazer uns argumentos.
Perfeito.
Os lobistas que vão querer construir vão trazer outros argumentos. E aí eu posso ter uma galera que é formada em direito, pode ter uma galera formada em sociologia, ciência política, e do outro lado eu também posso ter engenheiros, metalúrgicos, técnicos em mineração para sustentar. E todo mundo tá fazendo advocacy, porque é a partir da causa, né? É a partir da causa.
Perfeito. Mas aí, por exemplo, eu posso ter, a gente tá falando, né, que o advocacy é para fazer a influência, por exemplo, dentro do Estado ou dentro de algum tipo de política. Mas eu posso, por exemplo, trabalhar dentro do privado, fazer um advocacy, sei lá, por exemplo, para convencer a Magalu de que ela tem que fazer um processo seletivo de trainee somente para pessoas negras, né?
Sim, a gente tá nesse momento, Mauri, por exemplo, na questão das pautas raciais, que é o que eu estudo, né? Uhum. Depois que o George Floyd morreu e toda essa mobilização que teve do Black Lives Matter, o Black Lives Matter faz uma advocacy. As meninas criaram Black Lives Matter como uma reivindicação da morte do Trayvon Martin em 2012 na Flórida. O menino, na época que tinha 12 anos, o segurança de origem latina o assassinou. Em 2013 ele foi absolvido e três mulheres afro-americanas criaram Black Lives Matter, né?
Perfeito.
Então Black Lives Matter já foi criado para fazer uma advocacy contra a violência policial que tem nos Estados Unidos contra a população negra, principalmente o jovem negro, né? E no Brasil, depois que o George Floyd morre e Black Lives volta de novo de uma forma muito pujante em âmbito mundial, as empresas começam a se refletir, porque seus altos escalões só tem pessoas brancas, homens brancos, né? E aí, por exemplo, o trabalho hoje que a Magazine Luiza está fazendo é resultado de uma advocacy.
Perfeito.
É o resultado de um advocacy, porque criou-se políticas internas nas empresas para fazer contratações específicas de training para pessoas negras, né? Então, eles receberam essas informações e aí pode contratar geralmente um consultor de gênero e raça, um consultor de diversidade, porque conhece isso e começa a implementar uma política interna em prol de combater, por exemplo, o racismo. Não é o cargo de advocacy especificamente.
Sim.
É um consultor que é criado. Mas esse consultor, com certeza, conhece muito da pauta para poder criar uma política interna. E sim, existe nas empresas privadas essa figura de um consultor que domina a perspectiva daquela pauta.
Entendi. Então, a partir do momento que uma empresa, ela começa a ter esse olhar, né, entender a importância desse olhar. A gente até usa muito aqui dentro, né, esse termo dentro do nosso conteúdo, a razão social dela, né? Muitas vezes a gente associa a empresa simplesmente àquele império que está ganhando dinheiro e tal, mas de fato ela tem uma razão social, né? Ela tem um objetivo, né, como empresa. Então se ela tem esse olhar de dentro, né, ela significa que veio de fora através de um advocacy, né, dessas pautas sociais, e aí internamente ela começou um movimento para poder trazer isso pra dentro. E não necessariamente isso acontece de dentro da empresa. Pode ser que exista um setor de, sei lá, pra olhar pra questões sociais dentro da empresa, mas não necessariamente aquilo é advocacy. É uma pessoa que é um setor que tem um olhar social apenas dentro da empresa.
Hoje em dia, as empresas falam muito dessa perspectiva ESG, né? Que é a sigla em inglês que fala de environment, ambiental, S que é social, que é social, e governance, que é governança. Então, geralmente, essas pautas que você tá falando, tá dentro dessa pauta ESG, tá, né? Que são essas pautas mais sociais, né?
Perfeito.
Porque hoje em dia, até por conta da geração aí que tá chegando, né? Depois dos milênios, os alfas, betas da vida, há uma necessidade das empresas ter propósito, é isso que você falou. Não é só interessante o Magalu vender e ser o maior atacadista de varejo. Não. O que a Magalu faz para a questão ambiental? O que o Magalu faz para a questão social? O que o Magalu faz pela governança? Para mim é importante que seja uma empresa transparente, uma empresa séria, uma empresa que combate o trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. É importante que socialmente a política de inserção para a mulher no mercado de trabalho, que as mulheres possam ter condições de colocar seus filhos na creche, né? Que tenha um plano de carreira para essas mulheres também ocupar cargos de liderança. como também a questão da pauta racial e junto com a pauta ambiental também, né? Então, com certeza, porque isso também agrega muito valor, essa geração Sim. pede. Não faz sentido só eu comprar algo no Magalu, mas a Magalu tem que reverter parte do lucro dela para a sociedade que a gente está inserida.
Nossa, eu tô fazendo o papel do advocacy do diabo. Literalmente. Porque eu fiquei pensando aqui, poxa, que legal.
Caco meus botões.
Tô aqui com caco meus botões. Todas essas pautas que vocês estão comentando aqui são pautas progressistas e pautas que são super importantes para a sociedade.
Sim.
E que eu concordo. Mas não tem a galera que faz o advocacy reacionário? Por exemplo, é considerado... Eu não sei, eu tô tentando entender a parada.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, a galera pró-monarquia não é nem conservador, é reacionário.
É.
Certo?
Certo.
Eu não tô falando nem do Dom Bertrand, né? Sim. Que é o possível príncipe lá, que aparece na televisão.
Eu tô falando príncipe do Brasil.
Exatamente. Né? Não tô falando nem da família real brasileira, mas da galera pró-monarquia, que tem que faz o seu advocacy, entre aspas. Isso é considerado um advocacy? Porque eles estão dentro de uma pauta pública.
Social.
Social. De reforma da sociedade. Isso se adequa?
Sim, se adequa, Tato. Eles estão fazendo um lobby. Não, se adequa.
E da hora que você falou, eles estão fazendo um lobby. Você não falou advocacy. Eles estão fazendo um lobby.
No lobby, mas faz parte dentro de um país democrático, com Sim. instituições sérias,
Sim.
isso faz parte. O que prejudica o nosso país é que as nossas instituições muitas vezes acabam se fragilizando e a gente não tem espaço para ter pluralidade de vozes. Por exemplo, num país como o nosso, que a gente tem uma concentração midiática muito forte, você tem 7 famílias que são donas das principais TVs do Brasil, isso é muito complicado. Porque assim, você tem o lobby, por exemplo, que você falou aí, né? Da monarquia, né?
Uhum.
Mas e o lobby, por exemplo, da anarquia?
Uhum. Sim, é.
Entendeu? Quem é contra qualquer tipo de instituição governamental? Cadê a gente dar espaço pros anarquistas, entendeu? Que não quer nenhum tipo de regra, cada um se autogoverna.
Eu dou espaço, eu casei com uma. Tá lá.
Tá lá em casa.
Tem espaço de fala.
Mas você não é o Estado.
Não,
você não é dona do meio de produção.
Não.
Você tem alguma
Mais ou menos. Mais ou menos, porque eu tenho uma empresa. Não. Mas eu tô, óbvio, entrando na brincadeira, assim. Eu acho que é isso, sabe? Eu, pela minha compreensão, assim, do que vocês estão discutindo e do que muito do que você tá trazendo aqui, tem muito desse equilíbrio também de entender dentro de um debate democrático, utilizando as ferramentas de um jeito democrático também, né? Sem fazer nenhuma apologia, mas eu adoro a frase que o Ciro disse no último debate político, das delícias, essas são as delícias, né?
Delícias da democracia.
Né? Tem que ser os custos.
É.
Né? Mas a galera, a gente tá num eterno debate político. E sempre foi isso. A gente sempre vai ter gente que não concorda com as pautas que a gente tá trazendo. E a gente tá sempre tentando trabalhar isso, levar pra sociedade as pautas que a gente acredita e tentar fazer com que tudo isso seja discutido de uma maneira saudável, sabe? Eu me lembro quando eu tava trabalhando numa empresa super conservadora e tudo mais. Na época que eu tava no mercado de trabalho, como é que eu posso dizer? Formal e tudo
padrão,
mais.
Padrão, né?
E que a empresa teve uma mudança de comportamento, sei lá, foi 2005, 2006, teve uma mudança de padrão de comportamento global, aonde parceiros do mesmo sexo, com uma cartinha de próprio punho, algo do gênero, declarando a união, o plano de saúde era aceito,
Sim.
sabe? E é o tipo de coisa que demorou pra acontecer. E a nossa sociedade tá cada vez mais aberta a esses assuntos pra dar a todos os direitos que todos têm. A Declaração de Direitos Humanos, ela não é uma base da sociedade como um todo, assim. Ela não tá na Constituição dos países. Ela não é uma legislação, né? Ela não tem um poder legal, mas ao mesmo tempo ela tem um poder moral, sim. Então eu vejo que a gente tá cada vez caminhando pra um caminho mais bacana. Então todas as políticas que a gente consegue tomar, todas as movimentações que a gente consegue fazer em caminho desse direito, né? Eu acho que é super bacana mesmo. Então, desculpa fazer o papel do advocacy do diabo aqui, mas eu tinha que fazer, eu tô tentando entender.
Eu mal tinha saído da infância quando percebi que a educação era a única forma de mudar a minha realidade e da minha família. O meu pai era alfaiate, a minha mãe doméstica. Eles, meus três irmãos e eu, dividíamos o único quarto da casinha alugada. O ensino médio técnico era disputado e eu sabia que precisava fazer cursinho preparatório. Para pagar o cursinho, eu consegui um trabalho como babá de três crianças pequenas. Eu tinha uns 14 anos de idade. O dinheiro para a mensalidade estava garantido, mas e a passagem de ônibus? Foi então que meu pai veio com a solução. Eu divido meu vale-transporte com você. Meu pai, que era alfaiate e tinha que atravessar São Paulo para chegar no emprego, nunca me disse como ele fazia para terminar o trajeto sem um dos ônibus. Sei que ele caminhou muito para que, com tudo que ele podia, pudesse me proporcionar o estudo que nós tanto sonhávamos. Foi nessa caminhada de luta do meu pai, da minha mãe e de meus irmãos que eu terminei o curso técnico, comecei a trabalhar e, depois de 3 anos de cursinho, entrei na universidade em 2003. Era um tempo sem cotas e eu era a única aluna negra de uma sala de 50 alunos do curso de jornalismo da Unesp em Bauru. Até trabalhar com telemarketing, consegui me manter com a ajuda de amigos que me enviavam um pouquinho de dinheiro todo mês. De 10 em 10 reais, essas pessoas tão humildes como a minha família me diziam que era muito importante eu estar ali. Acontecesse o que acontecesse, eu não poderia desistir. E contrariando todas as circunstâncias, não desisti. Como o trabalho de conclusão de curso, decidi estudar o racismo estrutural e suas consequências na cobertura midiática especializada em saúde. Antes de terminar a faculdade, eu já tinha passado em um concurso público no Banco do Brasil. No dia da formatura, minha mãe e meu pai levantaram junto comigo o canudo. "Nós conseguimos", eu disse para eles. Depois veio o mestrado, também na Unesp, as aulas como professora voluntária no cursinho gratuito, o doutorado na UNB e a bolsa de pesquisa na Universidade de Tulane, em New Orleans. Fiquei nos Estados Unidos durante 1 ano estudando e viajei para muitos lugares do mundo apresentando minhas pesquisas sobre o genocídio de jovens negros no Brasil e nos Estados Unidos. Quando retornei, trabalhei como professora universitária e comecei a trabalhar na área de comunicação do banco, onde colaborei com a criação de projetos que garantem a participação e a representatividade de negros, especialmente de mulheres negras, nas agências bancárias espalhadas pelo país. Por conta da minha atuação, entre centenas de candidatas, fui selecionada para participar do curso Columbia Women's Leadership Network, um curso de liderança na Columbia University, em Nova York, que vai contribuir muito para o meu trabalho no desenvolvimento de políticas públicas que garantam mais oportunidades para negras e negros. Mas, mais uma vez, se eu quiser chegar lá, eu vou precisar de muita ajuda. Por isso, peço a sua contribuição. Como contrapartida à sua doação, me comprometo a continuar lutando por um país onde não seja aceitável uma vereadora negra ser assassinada por ter decidido não se calar diante da misoginia, homofobia e racismo estrutural do Estado. Vou continuar lutando por um país onde não seja comum uma família negra ser alvejada com 80 tiros por engano. Quando eu estiver na Colômbia, toda essa rede de gente guerreira que me apoiou até aqui vai estar comigo. Meu pai, já em outro plano, e minha mãe também. Em nome de tudo que eu posso representar, em nome de todas as mulheres negras que ficaram pelo caminho, na hora que falarem meu nome, eu levantarei meu punho fechado, presente. Esse texto é da campanha Kelly Quirino rumo à Columbia University. Publicado no site de crowdfunding, Vaquinha, em abril de 2019, a campanha tinha como meta R$20 mil. O valor seria suficiente para Kelly conseguir fazer o curso em Nova York. Com 189 apoiadores, a meta da campanha foi ultrapassada. R$24.825 foram arrecadados. Emocionada com a mobilização, Kelly embarcou rumo a Nova York. Numa das fotos publicadas pela jornalista sobre o curso, Kelly aparece falando ao microfone. No auditório lotado da Colômbia, pessoas do mundo todo estão atentas àquilo que a brasileira tem a dizer. Na legenda da foto, a frase: "Nós conseguimos".
Isso me leva um pensamento muito maluco. Eu já assumi que eu tô fazendo advocacia do diabo, então vamos nessa. Como que você lida, Kelly, num cenário aonde publicamente e utilizando as mídias e os veículos, o jogo tá tão sujo. O jogo tá cada vez mais sujo mesmo, sabe? Tem canais que estão declaradamente apoiando um partido ou um viés específico e que distorce quando... Sabe, não existe mais aquela parada, ou que pelo menos eu gosto de acreditar que há 15 anos atrás a gente tinha, de olhar um debate, de olhar alguma coisa na televisão e ver com respeito os profissionais, sabe? Lidando ali. De até mesmo o jornalista falar de uma maneira um pouco mais neutra, sabe? Não, o negócio aqui tá explícito, tá escroto, sabe? Tá sujo. Sim. Como fazer o trabalho quando a galera joga sujo? Como fazer o trabalho quando você sabe que o pessoal tá preparado pra dar rasteira?
Ótima pergunta. Excelente pergunta,
sim. Obrigado.
Aqui no Brasil, ainda mais que a gente tem uma tradição muito violenta, é bem complicado, assim. Porque o Brasil é o país que mata, né, gente?
Uhum.
A gente, imagina, a gente já matou a irmã Dorothy, por exemplo, na perspectiva aí ambiental. A gente tem uma tradição de jagunços, por exemplo. Então, assim, não é fácil fazer esse tipo de coisa, não, viu, Tato? Porque, a depender da pauta, tem pessoas que sabem que estão correndo risco de morte mesmo.
Uhum.
Né? E aí, o que faz com que a pessoa fique naquilo é realmente acreditar, assim, sabe? É uma coisa meio de kamikaze, de mártir, assim. Tem algumas pessoas que se propõem até, tipo, tá, eu dou a minha vida em prol dessa causa, assim, sabe? A gente, por exemplo, teve na história aí no Brasil, na questão ambiental, Chico Mendes, por exemplo.
Sim, sim. É, e recentemente a gente teve a Marielle.
Ele tava preparado pra morrer? Não sei. Mas que chegou um determinado momento, ele sabia que ele podia morrer? Sim, ele sabia.
Sim.
Né? Agora, sim, a gente tá num momento de crimes de ódio, né?
Sim.
Então, por exemplo, o Jean Willis saiu do Brasil pra garantir a vida dele. Esses dias eu fiz uma matéria também como jornalista da vereadora Beni Brioli pro veículo, e ela tem escolta da Polícia Federal, assim. E faz ela continuar como vereadora de Niterói, ainda que ela receba ameaças. Essa questão dela ser um corpo que pode fazer alguma diferença no legislativo, por conta dessa alto índice de morte de jovens negros, por conta da pobreza da favela que ela viveu, etc. Então aí, o que faz aquela pessoa ficar realmente é acreditar, sabe? A crença é muito maior, porque assim, ainda mais o Brasil, que é um país extremamente violento, a depender da pauta, há pessoas que sabem que vão morrer. E tem pessoas que estão dispostas a morrer em prol da causa. E não dá pra preparar, né? Não dá, não dá. Infelizmente, não dá pra preparar.
É, eu acho que isso faz até muito sentido, né? Com o que você disse lá no início, né? Que hoje você consegue atuar, né? Fazendo advocacy, mas porque você se inseriu numa causa social, né? Você foi a militante, né? Você entendeu uma situação e a partir disso você vestiu ali literalmente a camisa e foi pra cima, né? Então, e aí isso se converteu pra fazer o advocacy. Eu imagino que esse caminho seja um caminho mais natural, né? Pra quem realmente atua fazendo uma consultoria ou atuando de fato utilizando o advocacy em prol das causas, né?
Sim, Mauri. Muita gente que vai depois, né? Por exemplo, aí com o Tato falou pro Congresso Nacional fazer lobby, atuou na perspectiva dos grupos sociais mais progressistas, militou. Na galera mercadológica, tá atuando no mercado e conhece tecnicamente. E a condição, sabe, Mauri, Tato, que faz, né? Eu sou uma mulher negra, eu sinto, né? Eu era adolescente, é assim, eu nem sabia quem eu era, mas eu já ouvi aos 6 anos de idade que eu era preta, que meu cabelo era feio e ninguém brincava comigo. Então, assim, o fato de a gente sentir algumas coisas por ser daquela condição faz com que muito cedo a gente não tenha muita opção, entendeu? Então, assim, não que eu escolhi ser militante, mas quando eu vou pra militância, eu carrego aí 20, 25 anos de várias opressões que eu vivi, que naquele espaço eu entendi que eu vivi era racismo. Eu nem sabia o que era racismo, mas eu já tinha sofrido várias situações de não brincarem comigo, de chamarem de preto, que meu cabelo é feio, de entrar na adolescência e ninguém querer namorar comigo, mas quererem transar comigo. Por que que eu servia pra sexo, mas eu não servia pra ser namorada? Sim. Eu não sabia porque isso acontecia, mas isso acontecia, entendeu? E aí, quando eu entro na universidade, aí eu começo a entender o que é o racismo, esse grupo me acolheu, esse grupo me explicou o que era, entendeu? Então, isso faz realmente diferença. E eu tô falando da minha história de vida, mas isso vale pra quem é LGBTQIA+.
Uhum.
Nem sabe por quê, mas você já é feminado, houve piadas homofóbicas, uma pessoa trans. As instituições, muitas vezes, não estão preparadas pra essas pessoas. As pessoas trans abandonam a escola com 10, 11 anos, são expulsas funções de casa.
Sim.
Então, assim, quando a gente está falando de coisas muito estruturais, que mexe até com a sua perspectiva de ser humano e como você vai atuar enquanto indivíduo nessa sociedade, aí a gente não tem muita alternativa, né? E aí, nesse jogo, Tato, se o preço que eu tiver é morrer, tá dado, né? Eu vou morrer em prol de uma causa. Porque, por exemplo, vamos pensar a causa racial nos Estados Unidos, né? Eu tenho Malcolm X, assassinado. Eu tenho Martin Luther King, assassinado. É sobre isso, assim. Se hoje a gente pode falar de ações afirmativas, se hoje eu tô pensando em fazer políticas no Magalu, no combate antirracista, é porque nos anos 50 eu tive Malcolm X e Martin Luther King assassinados. E olha que eles eram de espectros opostos, hein?
Sim.
Malcolm defendia, vamos matar todos os brancos. E o Martin estava disposto a dialogar com os brancos. E ainda assim, os dois foram assassinados, né? Então, tem algumas questões, Mauri, que a militância... E não é para todo mundo, eu entendo, né? Sim. Mas, às vezes, um caminho é a militância. E aí tem isso, né? É uma parte de um grupo que vai militar, uma parte vai morrer, uma parte vai fazer advocacia para criar política pública, uma parte vai entrar no Estado e vai ser governador, prefeito, vereador, etc., para beneficiar uma maioria. O menino que está lutando agora para comprar o pão, trabalhando, entregando iFood, ele não tem tempo de fazer advocacy, ele tá lutando pra sobreviver.
Sim.
Mas quando eu crio uma política pública que beneficie esse jovem, né, com primeiro emprego, com cotas na universidade, com um processo de trainee no Magalu, eu tô beneficiando ele pra que o filho dele não precise passar por essa situação, né?
Você citou tantas figuras tão importantes, né, pras transformações sociais dos Estados Unidos, né, mas... Por conta da militância e por conta da maneira como o pessoal se expôs e se posicionou, não sei se eu posso dizer, fez um advocacy aí, mas assim, a ideia não é também informar as pessoas e algumas pessoas talvez tenham colocado, é óbvio, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso da Marielle, que ainda segue sem solução, a gente precisa continuar falando disso, porque a gente não pode deixar isso ser esquecido.
Sim.
A gente tem vários casos horríveis que aconteceram também aqui no nosso país por conta disso, mas isso não vai gerando uma transformação e vai gerando com que as pessoas falem mais sobre o assunto, expondo mais isso na mídia. Não tô falando que as mortes, tá? Fazem com que a gente exponha mais isso na mídia. Mas o trabalho das pessoas, como o seu trabalho de expor essas pautas, de trabalhar essas pautas, para que, por exemplo, chegue num momento, fazendo paralelo com os Estados Unidos, da gente ter um Rosa Parks da vida. De que houve violência, mas assim, há um limite aonde a gente consiga fazer uma desobediência civil. A gente consegue não ter uma violência a ponto de não ter morte, né? Onde dá para confrontar e dá pra gente gerar transformação. É através do advocacy que a gente consegue fazer isso?
Sim, o advocacy é extremamente importante para a desobediência civil, né? Gandhi usou isso. Aqui eu já usei também o próprio Martin Luther King fez isso. Porque você vai pautando porque, no caso, né, dessas políticas públicas oriundas, tem uma opressão antes, né? Então você foi oprimido, você foi oprimido, você foi oprimido, que chega um momento que você começa a pautar e aí, em determinado momento, fala, não, desobediência civil, né? Então, nos Estados Unidos foi boicote aos ônibus. E aí uma Rosa Parks falou, não vou levantar. E assim, por mais que a gente tenha uma trajetória de vida muito diferente, a gente tem uma perspectiva de obediência civil, eu acho, no Brasil, todos os dias, assim. Quando um jovem negro periférico assassinado, né? Quando falta um transporte público adequado, uma creche, você tem. Agora, se assim, o nosso país é muito violento, né? A nossa estrutura de Estado é extremamente opressora. Então você coloca a polícia lá, né?
É isso aí.
A gente não tem uma tradição, né, não só aqui no Brasil, mas vários países da América Latina, de uma perspectiva de debate a ponto de fazer uma desobediência civil e a gente ir pra arena pública pra gente criar uma política pública, né? Uhum. Geralmente vem as forças por meio da violência e esmaga, né, esse tipo de movimento. E isso enfraquece a nossa democracia.
Ainda mais porque a gente tem uma estrutura de polícia militar, né? É isso, é para justamente nem dar chance de ter um desenvolvimento como esse.
Não, a gente fez isso várias vezes na história. A gente fez ali com a figura do Antônio Conselheiros lá em Canudos.
Pois assim. É.
Na ditadura militar, por exemplo, a gente fez com a galera da classe média que se revoltou com o autoritarismo. Então, assim, não faltam exemplos na nossa história que o nosso Estado é um Estado realmente violento e usa das forças, que seja do exército, da polícia, para esmagar essas coisas a ponto da gente não ter uma desobediência civil que contamine o país todo, assim. Né? né? É uma perspectiva aristocrática, né? Que a gente mantém aí desde a colonização, passando pelo Império e continua no Brasil moderno, né? Uhum. Concentração latifundiária, concentração de mídia, e os grandes empresários estão ligados a essas áreas. E aí a gente... É, não é fácil. Só a gente que é brasileiro, né? Só brasileiro dá conta do Brasil, né? Não é qualquer um que dá conta, porque é muito complexo isso.
Qualquer esforço de advocacy deve começar com a definição do problema a ser solucionado e do impacto que se quer causar. Isso porque a mudança em alguma política pública não é um fim em si mesmo, mas um meio. Queremos sair da situação atual, considerada inadequada, para outra, mais próxima do ideal. E entendemos que determinadas políticas públicas contribuirão para isso. A partir da definição do problema e do impacto desejado, será possível identificar quais políticas públicas precisam ser mobilizadas e, posteriormente, decidir qual ou quais delas será o foco da sua estratégia de advocacy. O trecho que lemos é do Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy, Como Influenciar Políticas Públicas, escrito por Renato Pellegrini Morgado e Andréa Cristina Oliveira Gozeto. Produzido pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora, o guia pode ser baixado gratuitamente na biblioteca do site imaflora.org. Chegando na biblioteca, procure pela palavra Advocacy. O guia é o primeiro arquivo que aparece para ser baixado. De maneira bastante clara, o guia traz as etapas necessárias para a criação de estratégias de advocacy. Quanto ao objetivo a ser traçado, os autores dão o seguinte exemplo. Imagine que você e seu grupo tenham como objetivo a criação de novas unidades de conservação na Amazônia. A partir desse objetivo, o plano é traçado, considerando inclusive resultados intermediários. Nesse exemplo, o objetivo principal seria, abre aspas, o governador do estado do Pará edita decreto de criação de 5 novas unidades de conservação com uma área de 1 milhão de hectares até 2022, fecha aspas. Já os resultados intermediários se apresentariam da seguinte forma, abre aspas. A minha organização articula uma coalizão da sociedade civil com pelo menos 10 membros ativos com o objetivo acordado de incidir para a criação de unidades de conservação no Pará. A coalizão é lançada em agosto de 2020. Até o final de 2020, o governador do Pará assume o compromisso público de criar unidades de conservação. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará realiza os estudos técnicos necessários para a criação das unidades de conservação e publica os resultados em 2021, fecha aspas. O guia traz tabelas, infográficos e formulários para mapear as coalizões, parcerias, partes interessadas e até mesmo opositores. Você vai ver que mudar o mundo é possível, mas para isso você precisa do advocacy. E muita organização das ideias e pessoas envolvidas.
Eu também queria aproveitar, já que a gente está falando tanto de advocacy, né? O Tato já brincou aí de advocacy do diabo. Outro conceito que entra do lado do advocacy é o accountability, né? Se o advocacy tem essa perspectiva de pautar uma determinada demanda, um determinado assunto, o accountability tem essa perspectiva, não tem uma tradução exata para o português, mas assim, seria com termos que uma responsabilidade e uma prestação de contas em relação à implementação daquela política que foi criada pós-advocacy, né? Então, a advocacy é para mobilizar. A partir do momento que o advocacy bem-sucedido é quando se cria uma ação, né? Tô falando de política pública, mas pode ser ações privadas, como a gente deu exemplo do Magazine Luiza, né? De contratação do trainee. E aí, depois, eu tenho uma accountability, ou seja, eu assumindo a minha responsabilidade ao criar, por exemplo, né, a seleção para trainee, eu presto contas disso, né? Então, olha, quantas pessoas eu contratei, quais são os cargos que as pessoas estão, né? Então, o accountability também é muito importante, né? Porque o accountability, você responde para a sociedade sobre aquela demanda que a sociedade fez em um determinado momento, né? Então, o accountability também entra do lado no advocacy. O advocacy está no começo do processo, o accountability está no final.
Eu gosto de traduzir como a conta chega. A conta chega. Que é exatamente a conta chega. pegou, cara. É isso aí. Porque tem muita empresa que se posiciona dentro de uma política pública pra ganhar os louros.
Isso aí, pra fazer a fitinha.
Pra fazer a fitinha com a galera. É isso aí. E aí faz merdinha e a conta chega.
É isso aí.
Pra galera que fez o rolê direito, a conta chega do mesmo jeito. E aí quando chega a conta da hora, pô, a sociedade olha e fala, putz, essa empresa tá fazendo direito. Essa empresa tá fazendo errado, essa empresa tá fazendo direito. Isso daqui é hipocrisia, isso daqui não é. Quem tá fazendo porque sim, importa. Quem tá fazendo porque tem nos seus valores e quem tá fazendo porque é da hora, tá na fitinha.
Ou até porque os resultados sociais disso, né? A gente consegue colher através de dados estatísticos a evolução social que aquilo trouxe, né? E aí é o fato de existir uma implementação de políticas públicas relacionadas àquelas causas sociais. Sim. Você consegue mostrar por A mais B, matematicamente falando, né? De que aquilo realmente trouxe um impacto, né?
É, a conta chega no sentido até da fiscalização, né? É. Isso também. A contabilidade é isso também. Sei lá, a empresa que eu compro, sei lá, meu pão, o mercado que eu vou, fala que não tem trabalho escravo. Aí eu descubro que tem trabalho escravo, eu posso ir lá e boicotar, né? Sim. A gente teve o caso aí, grandes varejistas mataram o cachorro. Galera caiu, galera de defesa dos animais caiu matando, entendeu?
Inclusive esses varejistas aí, parei de comprar desses varejistas. É isso aí.
Eu também, tem vários varejistas que eu não compro. Eu nem vou falar daquele que tem símbolo lá da Estátua da Liberdade.
Não, né? Não, não. Esse daí eu passei vergonha outro dia. Foi engraçado. Eu liguei na Nintendo pra ver... O que que era?
A gente queria comprar um Nintendo Switch.
É isso aí. Eu fui ligar pra Nintendo pra perguntar...
Pra fazer um trabalho.
Pra
então
fazer
a gente
um trabalho,
comprar uma quantidade de produtos.
Tal. E aí eu falava, putz, eu preciso comprar tantos consoles, não sei o que lá, né? Antes, aí a pessoa falou assim, ah, cara, a gente não faz ainda direta e tal. Mas eu falei, não, mas é uma empresa, né? Tô comprando pela empresa, é um CNPJ. Eu falei, não, mas nesse caso não. Olha, a pessoa entrou na internet na hora e falou, fiz uma busca de preço aqui, o preço mais barato que tá aqui na van. Eu falei, não, desculpa, não vou comprar nessa loja não, eu não concordo com eles. Aí a pessoa do outro lado falou assim, então...
Tá bom, né?
Não, beleza. Não soube o que me falar, né? Porque eu falei, cara, desculpa, não... Eu jamais compraria de qualquer coisa do Luciano Hang ou de alguém da família dele, assim. Eu posso estar morrendo de sede no deserto. Eu não confio na água desse homem.
É isso aí,
sabe? É isso, cara.
É isso. Por isso que a conta chega.
A conta chega
também disso que você falou também, de não consumir, por exemplo, deles, né?
E dentro do trabalho, né, que é feito, né, quando você tá fazendo o advocacy, né, você trouxe lá no começo de algumas áreas que podem facilitar, né, até, sei lá, o direito, pessoas, sei lá, de ciências sociais, você fez jornalismo, né, que é pra justamente criar essa argumentação, né, de pegar, às vezes, um conceito que é muito complexo e destrinchar em palavras mais simples pra que isso seja acessível para todo mundo, e aí a partir disso haja um convencimento, né? O quanto desse trabalho, né, que é feito, o quanto ser bons relacionamentos, ter influência, ajuda?
Muito, porque é isso, você faz incidência, você ter uma rede que te dá capilaridade é importante. Então você tem que ter uma rede que dá capilaridade, você tem que ter trânsito, você tem que... Aí tem até essa perspectiva diplomática, porque você tem que sentar com vários atores sociais. Você vai sentar muitas vezes com os vereadores, com o prefeito, com o empresário, você vai sentar com a galera do movimento social, você vai sentar às vezes com o pessoal da igreja, né, da galera mais protestante, mais conservadora. Então é isso, você tá super certo, né? Tem que ter o conhecimento, mas também tem que ter rede, tem que ter capilaridade, tem que ter trânsito, tem que ter um poder de diálogo muito grande, porque você precisa fazer incidência, é isso que você falou, tem que influenciar. Você tem que influenciar em algum determinado momento, essas outras pessoas também sejam agentes de advocacy pra você.
E o quanto a pessoa que está fazendo advocacy ali, ela é odiada pelas duas pontas, né? Sei lá, pelo governador e pela militância, né? Porque, mano, você tem que conversar com tudo.
Não, porque você, cara, você tá no meio do rolê. Você tá dando má notícia pra todo mundo. Você é tipo cobrador de imposto.
Sempre. Ó, o governo vai te ver como radical, porque você é um radical. E a galera da militância vai te ver como a galera pelega. Você é pelego.
Se vendeu, cara.
Baixou a cabeça, você tava lá e não fez nada.
Você tá aceitando o rolê aí do jogo, cara. Você, como é que falam do João Gordo?
Ele é um... Traiu o movimento.
Você traiu o movimento, cara!
Puta, que escroto, né? Você traiu o movimento. movimento, você trai o movimento, entendeu? Mas eu costumo, eu também dou aula disso, dou aula de comunicação e diversidade na Universidade de Brasília, eu falo muito sobre isso. Dentro dos movimentos, você tem que ter vários perfis, gente. Tem a galera radical, porque a galera radical é a galera que avança na pauta muito, muito mesmo, entendeu? Então a militante lá, que nos anos 60 tirou o sutiã, ficou nua, etc., ela colocou a pauta lá na frente dessa questão da liberdade do corpo da mulher. Ainda que naquele momento as pessoas não estavam preparadas pra falar sobre isso, ela avançou muito na pauta, né? Mas aí então vai ter a galera radical, vai ter a galera mais moderada, que vai ser a galera que muitas vezes vai fazer isso que eu tô fazendo, da advocacy, e vai ter, por exemplo, a galera mais conservadora, que muitas vezes vai ser o que vai se beneficiar.
Sim.
Né? Que não vai nem entrar nessa arena, mas ela vai se beneficiar. Então, assim, a mulher que ela contra, por exemplo, a feminista ter ele tirado o sutiã, ela se beneficia do direito de, por exemplo, do divórcio, do direito de trabalhar, do direito de usar calça jeans. É isso, né? Todo mundo vai se beneficiar. Mas sempre tem a galera mais arrojada, radical, que geralmente são os mártires da vida, são os que morrem. Pra eles, é isso, né? O moderado é sempre o que traiu.
Sim.
Porque ele não está disposto a dialogar, mas é preciso um perfil moderado para a gente conseguir alguma coisa. E o conservador é aquele que, às vezes, a gente reclama que não participa nem da reunião de condomínio, mas está se beneficiando, entendeu?
Tá tudo certo, né?
Tá tudo certo.
Eu tenho um problema com a palavra radical. Eu acho que a gente devia voltar pro radical dos anos 80, saca? Radical. Putz, você é mó radical, cara!
Você é descolado.
Aí, tipo, você é mó descolado, mano. Você tem um daqueles bonequinhos que já fica automático no skate de cordinha, tá ligado? Você anda de calça bag.
Você
tem, a sua carteira tem uma corrente. Você é muito radical, cara!
Nossa. Ai, foda.
Mas você tá certo, assim. Radical é isso, é ir na raiz do problema, né? E essa galera tá disposta a ir na raiz do problema. Por isso que eles costumam ser os mais progressistas, né? São os mais avançados. Mas a gente, imagina, o Brasil, né, gente? É um país conservador, cheio de contradições, cristão.
Sim.
Não é sempre que a gente consegue avançar, né, cara?
É.
Que essa galera... Quando teve a Marcha das Vadias, por exemplo, só ficando no feminismo, imagina, essas meninas estão ficando peladas, querem acabar com a família, é a favor do aborto, é sempre assim a pauta.
É.
Sempre assim a pauta, entendeu? E se tem uma coisa, eu até falo também, se tem uma coisa que político no Brasil não pode falar, é da instituição família.
É.
Se você falar que vai mexer com a instituição família, você comprou uma guerra com as famílias.
É realmente, é muito complicado, é muito complicado. E, Kelly, a gente falou, né, assim, de superficialmente, trouxe o exemplo da Magalu e tal, mas tem algum outro exemplo, outros exemplos, até mesmo que você atuou diretamente, de que trouxe resultado através do advocacy?
Eu, desde que o George Floyd morreu, eu tenho sido muito acionada, né? Eu tenho sido acionada, por exemplo, para avaliar projetos, por exemplo, que tem incidência para aumentar a empregabilidade de pessoas negras no mercado de trabalho.
Legal.
Então tem algumas empresas que têm feito editais para alocar recursos em outras entidades para capacitar, por exemplo, né? Capacitar aí com ciência de dados, engenharia de software, desenvolvimento aí de aplicativo, pra gente, por exemplo, combater uma parte aí do racismo estrutural ligado aí à empregabilidade, né? Então, por exemplo, eu sou acionada isso. Sou acionada para letramento racial, por exemplo, né? Várias empresas também me convidam para dar palestra, para explicar o que é racismo, como atua, o que a gente pode fazer, né?
Perfeito.
Então, a gente tá num momento hoje, realmente, que em relação, principalmente às pautas de gênero e raça, várias empresas querem consultores mesmo, que conheçam a pauta para ajudar nesse momento aí de construções de políticas internas. Porque, realmente, né, ano passado, por exemplo, acho que foi a diretora executiva do Nubank do Brasil, falou que não tinha pessoas negras capacitadas.
Sim,
isso caiu,
cara.
Muito,
mano. Caraca, né, mano? É muito bizarro.
É, logo contratou uma consultora para resolver isso. Agora o LinkedIn também falou assim que não ia divulgar vagas para as pessoas negras específicas, galera também caiu matando, entendeu? Pra reverter. Então, profissionais como eu têm sido muito procurados pelas empresas até, né? Porque até pelo Estado, não agora, né? De 2015 pra cá, que a gente teve um retrocesso na pauta de gênero e de raça no governo federal. Porque o Estado de 2003 a 2015 a gente avançou muito, né? Na pauta racial, de gênero, né? A gente tinha na educação, na saúde, na cultura, a gente tinha em várias áreas. E aí é muito doido, né? Porque assim, a gente avançou por 15 anos no Estado e nos últimos 7 a gente tá tendo uma estagnada no Estado. Aí quem está dando essa resposta de accountability são as empresas.
É isso aí.
As empresas estão assumindo essa responsabilidade, já que o Estado estagnou.
Perfeito.
Tanto fazer políticas para aumentar o número de mulheres em cargos de liderança, contratação de pessoas negras para cargos de liderança, né? Então hoje quem tem feito essa perspectiva, né, de accountability são as empresas privadas, e eu tenho sido muito acionada para isso, rapaz.
E você imaginou em algum momento, a pequena Kelly, militante lá atrás, de que a sua militância poderia se tornar o seu trabalho?
Então, eu vivo falando isso pra todo mundo.
É muito louco,
né? Em 2003, especificamente, quando eu entrei na universidade, contra as cotas raciais, acreditando piamente na meritocracia, quando eu entro e começo a pensar, até por causa da novela que na época a Rede Globo transmitiu, Da Cor do Pecado, e começo, sim, a problematizar por que Da Cor do Pecado? E aí eu começo até a falar, não, mas por quê? Porque uma mulher negra é associada à cor do pecado? O que que fala sobre mim isso? 2004, especificamente, quando eu começo a estudar, em nenhum momento eu imaginei que eu pudesse ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu já ganho dinheiro com isso, sim, né? Era mais a questão do ideal mesmo, assim, de combater o racismo, de entender o que é, como a gente poderia fazer pra mudar. E eu nem imaginava que a gente teria uma abrangência mundial como foi em 2020, no meio de uma pandemia, a questão do George Floyd, né? O que demonstra, isso é um aspecto muito positivo, né? Já até fazendo aí uma accountability, um amadurecimento da nossa sociedade, né? Por um lado, né? Não é só de coisas ruins, mas também de coisas... Claro, a gente tem essa onda de ódio, de grupos, de haters que a gente tem, claro, não, isso não tem dúvida. Mas uma boa parte da população brasileira já tá engajada de tipo, não, quero ser antirracista, vamos criar políticas antirracistas, né? Vamos problematizar por que que esse jovem negro tá sendo assassinado pela polícia. Porque eu posso ser pego com a maconha e a polícia me liberar, e se o menino preto é preso, entendeu?
Sim.
Então, entender os privilégios que as pessoas brancas têm, a partir da cor, a partir do lugar onde mora, do grau de instrução, nossa, é só em 2022 pra gente debater isso, né? 2004, o Brasil não tava preparado pra discutir isso. Então, eu não imaginei, gente. Então, eu fico feliz, assim, também, né?
Imagina.
Tipo, e aí, toda vez eu penso, se estão me pagando 10 mil pra fazer tal consultoria, imagina quanto um homem branco ganha, né?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação é do Tato Tarkan e do professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. A pauta e pesquisa é da Lília Martins e Fernando Baroni. Texto original, da Lília Martins. A direção de atores é da Tarsila Amorim, com a minha voz, Ana Vitória Prudente. A arte, de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.